comunicações em plataformas que não estão localizadas em Portugal. E, portanto, tem uma importância fundamental. Agora, parece-me prudente a decisão do Governo de fazer baixar sem votação para que em sede de especialidade haja contributos, porque há de facto aqui algumas preocupações. A primeira delas diz respeito à proporcionalidade e ao abuso, à possibilidade de abuso, de invasão desproporcionada naquilo que são trocas de mensagens, tem também uma proteção que deve ser garantida. O papel da ANACOM, a questão das sanções que, se forem desproporcionadas, podem constituir uma barreira de acesso a outros operadores, como é que sanções que estão pensadas para grandes plataformas afetam ou não a possibilidade de plataformas de menor dimensão, de startups, participarem de forma, adequada neste tipo de atividades, qual será o impacto, portanto, nessas pequenas e médias empresas. E, por último, como será assegurada a articulação entre a ANACOM, se for essa a solução que vier a ficar, o Ministério Público, juízes, a Procuradoria-Geral da República, a proteção de dados e, portanto, tudo isto são matérias relevantes, bem assim como a questão da guarda dos dados depois de utilizados e a proteção, também, que me parece relevante que discutamos, de dados sujeitos a segredo profissional. Portanto, tudo isto são matérias que não estão suficientemente densificadas nesta proposta que me parece que beneficiarão muito de um trabalho de especialidade em que os diferentes partidos possam contribuir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A presente proposta de lei que o Governo nos apresenta, em modo de processo de urgência, é mais um exemplo de que a pressa não comporta grandes benefícios em questões de grande sensibilidade que alteram formas e procedimentos legais em matéria penal. Não ignoramos a evolução no plano digital, a crescente utilização das tecnologias para a prática de crimes, a globalização do espaço cibernético, nem o contexto do acesso, da recolha e da preservação de prova eletrónica, que assume um papel cada vez mais preponderante no êxito das investigações criminais. No entanto, a opção adotada pelo Regulamento da Comissão Europeia, relativo às ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal e pela diretiva que estabelece normas harmonizadas aplicáveis à designação de representantes legais para efeitos de recolha de provas em processo penal transportadas nesta iniciativa suscitam sérias reservas. Desde logo há uma discrepância entre os dois instrumentos. A diretiva vincularia todos os Estados-membros da União Europeia a introduzir um representante legal, mesmo os que não participam nos instrumentos jurídicos adotados no âmbito do título 5º, capítulo 4º, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Além disso, parece que, para além de introduzir a figura do representante legal para o funcionamento do regulamento, pretende também utilizá-la para outros instrumentos futuros. Não obstante reconhecermos a necessidade de combater práticas criminais exercidas através dos meios tecnológicos, consideramos que é necessário ter em conta as opiniões, designadamente, dos Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, da ANACOM, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que por manifesta pressa do Governo ficaram condicionados. O Conselho Superior de Magistratura refere mesmo no ofício enviado à Assembleia da República que não emitiam parecer pela exiguidade do prazo concedido, dado não permitir o estudo e a apreciação da proposta. Foram recebidos, entretanto, pareceres da ANACOM e da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados alerta para a necessidade de densificar as soluções quanto à segurança e à transmissão de dados, incluindo o acesso e tratamento de dados, e quanto à conservação e ciclo de vida dos dados, assim como para o reforço dos mecanismos de controle. Por sua vez, a ANACOM refere que houve aspectos que sugeriu que não foram acolhidos. O próprio Governo, na exposição de motivos desta iniciativa, que refere que no âmbito do processo legislativo devem ser ouvidas um conjunto de entidades. E é o mesmo Governo que colocou à Assembleia da República um processo de urgência que, na prática, obstaculiza que essa audição e esses contributos possam ser integrados. Nós consideramos que, de facto, este não é modo de legislar. Ao longo desta legislatura foram já os processos que demonstraram que legislar à pressa só traz, de facto, aspectos negativos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já foi dito em várias intervenções, desde logo na intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, esta proposta de lei que procede a uma transposição de uma diretiva europeia tem a vantagem de atualizar o sistema relativamente àquilo que é o combate à criminalidade especialmente complexa e que utiliza o meio digital, pondo à disposição da investigação criminal meios para essa investigação, e para esse combate. Qual é a questão aqui? A questão é o equilíbrio. E o equilíbrio entre aceder a este tipo de informação essencial para combater a criminalidade mais organizada, mas, por outro lado, os riscos que existem relativamente à proteção da privacidade de dados pessoais. Dentro dessa, mesmo quando se evita o recurso a conteúdo concreto, os metadados podem ser suficiente para uma devassa daquilo que é a vida das pessoas ou o perfil da sua vida e da sua atividade. Por outro lado, o risco da normalização progressiva deste tipo de instrumentos e de um momento para o outro se achar que é normal invadir as comunicações pessoais para combater o crime e não limitar esta intervenção à criminalidade especialmente organizada e utilizá-la para todo o tipo de criminalidade, e que é um caminho que acho que não deve ser trilhado. E depois também, como já disseram vários intervenientes antes de mim, a questão dos mecanismos robustos de fiscalização, de transparência e de prestação de contas, e aqui o papel da ANACOM é especialmente relevante e os termos em que o mesmo ficará definido. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado apresentou, o Sr. Deputado Cristóvão Norte já anunciou também, da descida à especialidade para um aperfeiçoamento desta transposição de diretiva através da proposta de lei, parece sinceramente o caminho mais avisado, podendo acautelar todas estas questões que aqui disse, não prejudicando aquilo que não pode prejudicar desde logo, porque a transposição da diretiva é necessária, que é podermos ter mecanismos mais robustos de combate a uma criminalidade que utiliza o meio digital para encobrir grande parte dessa mesma atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A razão de ser deste diploma assenta no facto da criminalidade atual, a prova se encontrar muitas vezes em servidores, plataformas de comunicação, serviços de alojamento, redes sociais, entre outras, espalhados pelos Estados-membros da União Europeia. Pretende-se, desta forma, adaptar a investigação criminal à realidade da prova digital, superando, desta forma, a morosidade dos mecanismos clássicos de cooperação judiciária. Atendendo até a que uma percentagem elevada das investigações criminais na União Europeia envolvem dados em ambiente digital. Ora, foram pedidos 3 pareceres sobre a proposta em discussão: à ANACOM, à Comissão Nacional de Proteção de Dados e ao Conselho Superior de Magistratura. Ora, a ANACOM critica a falta de delimitação de competências, a falta de articulação com as autoridades judiciárias, o risco de violação do segredo de justiça, dúvidas constitucionais sobre metadados, proporcionalidade, notificação do visado, liberdade de imprensa e sigilo profissional. Já a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no seu parecer, critica o facto da proposta não ter sido acompanhada de uma avaliação, imagine-se, de impacto sobre a proteção de dados. Alerta também que as comunicações diretas entre autoridades judiciárias e prestadores de serviços geram riscos quanto à segurança das transmissões e à prevenção de acessos indevidos. Critica também a falta de mecanismos como autenticação forte, canais seguros, assim como sistemas de registro, auditoria e rastreabilidade. E o Conselho Superior de Magistratura não se pronunciou, porque imagine-se, o pedido de parecer foi extemporâneo, ou seja, fora do prazo. Senhores deputados, transpor uma diretiva sobre matéria tão relevante não se coaduna com imperfeições nem dúvidas desta natureza. Senhores deputados, não basta dizer deixem o Luís trabalhar. O Luís tem que ser competente porque está a legislar para milhões e milhões de portugueses que esperam dele mais competência, mais compromisso e, digamos também, mais seriedade e celeridade nestas matérias. Senhores deputados, sejamos claros, em 3 pareceres, 1 não foi elaborado porque foi pedido fora do prazo. Os outros dois arrasam completamente esta proposta. Nós não passamos cheques em branco onde reinar a incompetência. E neste governo dá muito a esta parte, o que mais reina é a incompetência. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao encerramento do debate. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça.
Sr. Presidente da Assembleia da República, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, a presente iniciativa legislativa, reafirmo, cumpre duas funções essenciais: transpor integralmente a diretiva e concretizar o regulamento. Em primeiro lugar, pretende completar o quadro institucional e sancionatório indispensável à obtenção de prova eletrónica em processos penais e na execução de penas privativas da liberdade de forma célere, segura e juridicamente controlada. O objetivo é claro: não basta criar ordens europeias, como já afirmámos. É necessário assegurar que as ordens europeias chegam ao destinatário certo, dentro do prazo certo e com força jurídica suficiente e por canais formalmente identificados. Para esse efeito, os prestadores de serviço que operam no espaço europeu devem dispor de um estabelecimento designado ou de um representante legal apto a receber, cumprir e dar seguimento às ordens emitidas pelas autoridades competentes. Em segundo lugar, a presente proposta cria o regime sancionatório nacional exigido também pelo regulamento. Um regime sancionatório nacional é indispensável para assegurar a efetividade, a proporcionalidade e o caráter dissuasor das regras europeias, como já afirmámos. Senhoras e senhores deputados, importa também reiterar que o reforço da capacidade de investigação não afeta o núcleo essencial das garantias processuais, sendo respeitados os princípios da necessidade, da proporcionalidade, da proteção de dados pessoais e do respeito pelos direitos fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e da Constituição da República Portuguesa. Por isso, manifestando a disponibilidade para continuar a trabalhar esta proposta, o Governo entende que com esta proposta, Portugal passará a integrar plenamente o novo modelo eurocomunitário de obtenção de prova eletrónica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos assim por concluído este ponto da ordem do dia e passamos ao ponto seguinte, que é a proposta de lei número 75/17 e 76/17 do Governo, a que se associam um conjunto de outras iniciativas do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do JPP. Para dar início ao debate, tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Há dois anos encontramos um Portugal escancarado, sem ordem nem humanismo nas migrações, sem polícia de fronteiras, nem controle de entradas. Sem política de integração, nem proteção efetiva de quem cá chegava. Encontramos um Estado sem ordenamento legal eficaz e com uma inoperacionalidade prática. Um país que não funcionava bem na imigração, que corroía a coesão social e, sim, com essa opção, que deixava pior e desprotegia os imigrantes mais vulneráveis. Por isso, levámos a cabo uma reforma estrutural. Acabámos com a manifestação de interesse, aprovámos a lei de estrangeiros, devolvendo rigor à entrada de imigrantes. Avançámos com uma nova lei da nacionalidade para que ser português deixasse de ser um instrumento, mas o resultado de uma integração bem-sucedida. Criámos a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Resolvemos, regularizando e controlando, centenas de milhares de casos de pessoas reais que esperavam uma resposta do Estado português. Alterámos as regras de retorno para que o incumprimento tivesse e tenha consequências eficazes e que respeitem a dignidade de todos. Reformámos, e muito, e já há resultados. Mais controlo e ordem nos fluxos migratórios. Mas, e ainda mais importante, mais dignidade para aquelas centenas de milhares de pessoas que chegaram e que finalmente têm do Estado a resposta que